Êxodo capítulo 20, vamos novamente para esse texto, vamos ler então o primeiro, segundo e terceiro mandamentos. Se você achar logo o texto, fique de pé comigo, para nós lermos com reverência a palavra de Deus. Êxodo 20, versos 1 a 7. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Senhor, abençoa-nos nesta breve reflexão. Nós pedimos isso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podemos sentar? Crianças, vocês podem dividir, podem colocar a pergunta, né, no topo da sua folha: o que Deus requer nos mandamentos primeiro, segundo e terceiro, e dividi-la em três partes, um desenho e uma frasezinha para cada um dos três mandamentos que nós veremos hoje, tá ok? Como nós vimos no domingo passado, a lei de Deus, ela nos ensina a amar a Deus, amar ao próximo. Como eu posso amar a Deus de todo o meu coração, alma, força, entendimento? Como eu amo o meu próximo também desta forma? Os 10 mandamentos nos mostram exatamente o que Deus requer de nós. E vimos também que esse Deus é um Deus que primeiramente liberta pela sua graça. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Eu já agi graciosamente. Eu já agi mesmo que vocês não conhecessem ou não cumprissem ou não dessem a mínima. Para a minha lei, para os meus padrões, eu agi, eu libertei por pura graça. Agora eu vou ensinar vocês a viver como o meu povo. Agora eu vou ensinar vocês a viver confiando em mim, amando-me de todo o seu entendimento, força, alma, amando o seu próximo como a você mesmo. Mas o que, que diz esta lei, então, declarada, tornada clara nos 10 mandamentos? O catecismo divide em grupos. Tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre primeiro, segundo e terceiro. Semana que vem, o quarto e o quinto. Depois, sexto, sétimo e oitavo. E, em seguida, o nono e o décimo. Então, são algumas mensagens, resumindo aí, né, claro, os 10 mandamentos. Na série que nós fizemos, se você quiser procurar lá no Spotify, há uma mensagem para cada mandamento. Então, bem mais detalhado, bem mais extenso, ok? Então, vamos ao primeiro. Como eu devo amar a Deus? Como eu faço isso, Senhor? E o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses além ou diante de mim. Crianças, vocês vão desenhar um pódio. Sabe aquele pódio que premia os atletas, né? Tem primeiro, segundo e terceiro, só que só o primeiro lugar está ocupado, não tem segundo, não tem terceiro. Você vai botar o número um lá em cima do primeiro lugar e só tem ele. Por quê? Porque não tem um segundo Deus aí. Qual é o Deus que chega em segundo lugar? Não tem, é o primeiro. Você vai escrever: só existe um Deus vivo e verdadeiro. Você pode até aproveitar o um do pódio, né? E só existe aí o um Deus vivo e verdadeiro, conforme nós cantamos aqui. Meus irmãos, o Deus da palavra, o Deus que se revela nas Escrituras, ele não está apenas desejoso ou interessado em ser reconhecido como um Deus forte e poderoso, porque isso não representaria nada no mundo antigo, é mais um. Porque todos os impérios, todos os povos tinham lá os seus deuses, deuses territoriais, e cada um ficava dizendo de si mesmo: ah, eu sou o maior, não, eu sou o mais poderoso, não, sou eu. E quando entravam em guerra, né, que era bastante comum na antiguidade, essas guerras entre povos, sair vencedor de uma batalha era, obviamente, dizer que aquele Deus era mais poderoso do que o outro Deus do povo vencido. Então dizer que não, Deus de Israel é o Deus mais poderoso do mundo, isso não queria dizer nada. Tá bom, ok, mostra aí então. Isso não seria uma reivindicação controversa, digamos assim, no mundo antigo. O que era de fato novidade, era algo tremendamente diferente e algo que exigiria nós pararmos e pensarmos, é essa reivindicação aqui do mandamento. Olha, só existe um Deus vivo, verdadeiro. Então, vocês israelitas, vocês não podem ter falsos deuses diante de mim. Aqui há uma reivindicação de exclusividade. Só existe um, portanto, só um pode ser adorado. Somente a nossa confiança é depositada em somente um Deus, com exclusão de todos os demais, que são fake gods, né? Bate o carimbo ali, fake. Da mesma forma, nós cristãos afirmamos a exclusividade de Deus e de como Deus salva, por meio daquele que é o único caminho, a única verdade, a única vida, Jesus Cristo. Pastor Tim Keller disse que lá na sua igreja em Nova York, né, aquela igreja cosmopolita, gente, tudo que é jeito, tipo, tamanho, cor, pano de fundo, cultura, o dado da fé cristã que mais deixa perplexo os ouvintes que vão ali pela primeira vez é essa reivindicação de exclusividade. Por quê, gente? Pensa em Nova York como pensa no Rio de Janeiro, São Paulo. Diversidade, eu posso ter minha escolha, eu posso montar, digamos, a minha fé com um pouquinho de kardecismo, um pouquinho de catolicismo, mas eu gosto de algumas coisas da igreja evangélica. Aí você vai montando o seu Deus, né, o seu Frankenstein, ali que você vai adorar. Deus está reivindicando ser o único Deus e todos os demais serem falsos, não existem no mundo real. E aí você pode se perguntar, mas peraí, se esse Deus da Bíblia é o único Deus, por que ele se preocuparia em falar sobre outros deuses como se esses outros deuses tivessem uma existência real no mundo? Quando ele diz assim, não terás outros deuses além de mim, o que você pode pensar? Então tem outros, é? Tem outros? Não, ele está dizendo não tem. Bom, mas por que o senhor está me mandando então não ter diante do Senhor aquilo que não existe? Parece um contrassenso, parece algo estranho essa ordem, não é verdade? Qual o sentido do mandamento, então? Por que ordenar não termos outros deuses se não há outros deuses? E a resposta, né, no contexto bíblico maior, né, numa teologia bíblica mais robusta, é o seguinte, que mesmo estes falsos deuses, deuses que são criados segundo a imagem e semelhança do adorador, é o adorador quem confecciona, não só materialmente, mas quem atribui poder a este falso Deus. Existe, de fato, um poder espiritual por trás deste falso Deus. Existe uma espécie de poder espiritual sobre quem adora estes falsos deuses. E esse poder espiritual tem a capacidade de escravizar esta pessoa, de tomar o seu coração a tal ponto que, de fato, ela adore, idolatre aquilo que não é, de fato, Deus. Quem fala bem sobre isso é o apóstolo Paulo, quando ele está ali instruindo a igreja de Corinto sobre a carne sacrificada aos ídolos, né? Então, vocês sabem que no mundo antigo não tinha jeito, gente, era o templo e do lado do templo você tinha o açougue, né? Toda a carne ali, que era um artigo raro, né? era oferecida, sacrificada aos ídolos pagãos. Então, criou-se esse dilema ali na igreja primitiva. E aí, a gente come, não come? Será que essa carne está assim meio que amaldiçoada, né, por uma entidade pagã? E Paulo vai dizer o seguinte, olha, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, a gente sabe que o ídolo não significa nada. Por quê? Porque só existe um Deus. Então, irmão aí de Corinto, se você está em paz, o boi, a ovelha, o porco vem de Deus, e o fato dele ser usado lá no açougue para outras coisas assim, né? não mexe com a sua consciência, você compra, ora, abençoa, faz o seu churrasco, o seu ensopado e come, e agradece a Deus por isso. Porém, se há irmãos com dificuldade de lidar com essas coisas, bota a saladinha na mesa, bota lá o hambúrguer vegano e tranquilo. Eca. Hambúrguer vegano, terrível. Não tinha isso lá em Corinto, mas tinham bons vegetais. É isso que ele está dizendo aqui, né? Só que aí você pensa, bom, então não tem que ligar para isso, né? Aí o Paulo diria assim, peraí, calma, não acabei. Deixa eu andar mais um pouquinho. Isso ele fala no capítulo 8, no capítulo 10 ele retoma aqui a instrução. Ele diz o seguinte, olha, será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? O ídolo é alguma coisa? E ele diz, não, não é. Porém, quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Aqui Paulo está falando o seguinte, olha, ir lá para o templo e participar ali das festinhas e tal, aí não, aí não dá. Comer a carne ali no meio da festança pagã, não, aí não pode. Inegociável isso. Então, Paulo ao mesmo tempo diz que o ídolo não é nada, mas também reconhece a existência de um poder espiritual por trás do ídolo que mantém o pagão na escravidão espiritual. E é por isso que, lá no Êxodo, voltando agora para Êxodo, é por isso que Deus fez questão de mandar aquelas pragas para o Egito, gente. Deus não poderia ter simplesmente chegado lá no Egito, feito assim, ó, e metade do Egito vira pó? Não, esse é o Thanos. Não, Deus faz assim, né? E o povo de Israel é liberto, do nada desaparece. No dia seguinte vão lá pegar os escravos para fazer tijolos e cadê todo mundo? Sumiu, foram levados diretamente para o deserto. Foi assim que Deus fez? Não, ele tinha que purificar o imaginário do povo, ele tinha que mostrar que ele era Deus soberano sobre os falsos deuses do Egito. As dez pragas é uma espécie de teatro cósmico, né? Efeitos especiais estrondosos para purificar a imaginação do povo e mostrar que aqueles deuses eram absolutamente falsos, para daí sim conduzi-los então ao deserto para a adoração do único e verdadeiro Deus. Então veja, a lei de Deus é sábia nesse aspecto, irmãos. Deus ordena adoração exclusiva. E quantos ídolos surgem dentro de nós que a gente não percebe? A que você atribui poder? Ou em que ou em quem você está confiando? Isto é o seu Deus. Isto é o seu Deus. Alguns teólogos já identificaram, né, por exemplo, alguns grupos tão apaixonados pelo presidente da República que transformaram isso numa espécie de religião civil, cultuando, né, alguém que é só o Jair como o Messias, que é o nome do meio, né? Trocadilho. Isso é extremamente perigoso. E assim como é feito do outro lado também. À direita, da esquerda, do meio, em cima, embaixo, não importa. Homens, ismos, consumismo, feminismo e outros ismos da vida. Tudo isso é ídolo, tudo isso é falso Deus. Tudo isso mantém pessoas cativas, cegas. Por quê? Porque elas querem isso. Elas fazem esses ídolos para si também. Foi o Jane Peterson que disse isso, né? Que o ser humano, ele fabrica ídolos à sua imagem e semelhança. Para quê? Não para que esse ídolo, de fato, tenha uma espécie de poder sobre a sua vida, mas porque haja sempre uma possibilidade de barganha com ele. Ó, se eu te der isso, você me dá aquilo, valeu? Se eu te ofertar o meu filho, você me dá uma colheita boa. E vocês sabem que na antiguidade os próprios filhos eram sacrificados a estes ídolos. Então a lei de Deus é muito sábia, já detectando aqui esta fábrica que funciona 24 horas por dia de fabricação de ídolos, que é o seu e o meu coração. E o que ela diz para a gente? Só existe um e um único Deus vivo e verdadeiro. O resto é falso. O resto pode ter algum poder espiritual. As forças malignas se aproveitam deles para tornar você cativo, para embaçar sua visão, transtornar o seu coração, fazer com que, de fato, você tenha, na relação com este falso Deus, uma vida litúrgica. Litúrgica. Pense no dinheiro sobre o qual Jesus falou lá no Sermão do Monte. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus tratou como, é uma coisa, é pedaço de papel, é moeda, mas há um espírito por trás daquilo. Há um modo como nós adoramos a Deus, que é o mesmo modo como nós podemos adorar o dinheiro, ao depositarmos em um ou em outro a nossa confiança. Então, há um poder espiritual que te mantém cativo. Você tem que vigiar o seu coração, eu tenho que vigiar o meu coração, porque isso tudo está ali rondando dentro dele. Deus reivindica a adoração exclusiva, mas também ordena a adoração nos seus termos. E aí a gente vai para o segundo mandamento. Crianças, vocês vão desenhar uma estátua qualquer com um X, ó. Um X de não, proibido. Bota aí uma estátua bem sinistra e um X, você vai escrever: devo adorar a Deus do modo que Ele ordena. Devo adorar a Deus do modo que Ele ordena. Então veja, após falar sobre si como único Deus vivo e verdadeiro, ele instrui na adoração exclusiva e verdadeira. Então, se o primeiro mandamento nos leva ao verdadeiro Deus, o segundo mandamento nos diz como adoramos o verdadeiro Deus de um modo verdadeiro. Ou seja, é uma pequena diferença, tanto que algumas tradições, como a católica e a luterana, acham que esses dois mandamentos estão juntos. Nós não. É o primeiro e tem o segundo, que são diferentes, tá bom? Esse é o mandamento mais extenso, você pode ver até pela quantidade de versículos aqui, versos 3, 4, 5 e 6, ou seja, há uma extensão grande desse mandamento, que contém uma ordem, contém uma razão, contém uma advertência e contém uma promessa. Então, nós vamos ver, resumidamente, o que significa esta ordem, a razão, a advertência e a promessa, tá ok? Então, vejam, o que aconteceu lá em Êxodo 32, aquele episódio do touro, né? Era um boi de ouro, que Moisés despreza, chama de bezerro. O que está acontecendo ali? É uma violação do primeiro ou do segundo mandamento? Do segundo. Do segundo. Ouça a fala de Arão naquele momento. Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Ele fez uma referência ao Deus verdadeiro, só que adorando esse Deus verdadeiro, de que forma? Por meio de uma imagem de escultura, por meio de um touro, que era um deus típico lá do Egito, do panteão de deuses egípcios. Então, ele forja aquele bicho e chama aquilo do Deus que o tirou do Egito. Ou seja, está adorando o Deus verdadeiro da forma errada. Da forma errada. E veja, aí você pode se perguntar, mas, pastor, é do meu coração, por que eu não posso adorar a Deus do meu jeito? É sincero, é espontâneo, né? Eu gostaria de me expressar, digamos, mais livremente. É bem, bem da nossa época isso, né? Esse sentimentalismo tóxico, né? Esse egoísmo, né? Cheio de romantismo, de expressividade, todo mundo quer ser livre, todo mundo quer ser crítico, todo mundo quer fazer o que bem entender, porque ser bonito, como a pessoa é autônoma, livre das amarras, das tradições, das cadeias do passado. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Prisão completa. Não, nós não temos o direito de nos expressarmos livremente no culto a Deus. E por mais que pareça um contrassenso, um paradoxo, é exatamente porque Deus nos deu regras para adoração que nós somos mais livres para adorá-lo. Nós não ficamos sujeitos, escravizados, por exemplo, à tirania das novidades. Já pensou se todo domingo eu e o pastor John tivéssemos que inventar uma nova dança, uma nova liturgia, um novo... Meu Deus do céu, não ia... Você vê que a gente faz a mesma coisa todo domingo. Não tem surpresa, é a mesma coisa. E é assim que Deus quer que a gente cultue. O louvor, a oração, a palavra, a ceia, as ofertas, está tudo aqui, espalhado, salpicado pela Bíblia. Agora, veja só um ponto aqui importante. Tem duas maneiras de você tirar Deus do centro do culto. Duas maneiras. Você afastar Deus do centro do seu culto. O primeiro e mais óbvio é quando você adora outra coisa no lugar de Deus. Fechou? Fácil. Eu adoro outra coisa no lugar de Deus, eu tiro Deus do meu culto. Mas tem uma outra maneira, que essa é mais sutil, é quando você adora a Deus segundo os seus critérios e os seus padrões. Ou seja, Deus está ali só como uma espécie de figurante, né? Deus está ali somente para justificar o jeito que você quer adorar. Ainda é você que está controlando o culto. E Ele sabiamente nos deu o segundo mandamento justamente para evitar isso. Não, 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 não. O centro do culto sou eu, e o modo como eu serei adorado, sou eu quem determino e não você. Senão você seria o centro do culto. Então, não. No coração deste princípio, então, está liberdade. Liberdade das nossas ideias manchadas pelo pecado, liberdade do cativeiro cultural, liberdade das novidades semanais, liberdade das preferências pessoais. Honramos a Deus por quem Ele é e pelo modo pelo qual Ele quer ser adorado. Qual é a razão desse segundo mandamento? Diz aqui a palavra, no verso 5, porque Deus é um Deus zeloso. Aqui a palavra, uma outra tradução que poderia gerar dúvidas, é ciumento. Como assim Deus é ciumento? Não é um ciúme que a gente sente, esse ciúme manchado de orgulho, possessão, insegurança. Mas o ciúme de Deus é um zelo santo, um amor santo por aquilo que Ele ama, pela sua própria glória, pelo seu próprio nome, mas também pelas suas criaturas, também por nós, seres humanos. E Deus sabe que nenhuma imagem pode capturar de maneira completa a glória dEle. As imagens feitas por homens sempre serão inferiores ao que Deus é, e isso desperta o zelo de Deus, o cuidado de Deus. O que Deus está protegendo no segundo mandamento é a honra do seu amor, e Ele quer nos proteger também por meio desse segundo mandamento, que é restritivo, exclusivo da adoração a Deus. Isso é pouca coisa? Talvez você ache severo demais? Não. Deus aqui nos fala de uma advertência, e de uma advertência que inclui gerações. Ele é um Deus zeloso que castiga terceira, quarta geração. Falei, poxa, pastor, negócio pesado isso, hein? Deus não vai levar em conta arrependimento? Não, claro que vai. Ele não está dizendo que vai fuzilar gerações assim já antecipadamente, não é isso. Não significa que o filho justo, o filho convertido, vai ser punido pelo pecado do pai ímpio. Não é isso que está dizendo. A alma que pecar é essa que morrerá. O aviso diz que toda aquela geração que persistir em andar no caminho dos seus pais, ela sofrerá o juízo de Deus. Então, pais ímpios e os filhos andam na impiedade dos pais, aquela geração será responsável pela sua impiedade. E a seguinte, se andar nos caminhos do ímpios das anteriores, igualmente. Por isso que tem essa frasezinha aqui, ó, até terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Se as gerações continuarem a desprezar, elas receberão o justo juízo de Deus. Mas veja, há uma promessa aqui. E a promessa é muito maior do que a advertência, né? Se ali Deus coloca a terceira e quarta geração, talvez como uma espécie de número simbólico, veja quantas gerações há no verso 6. Trato com bondade até 1000. Para mostrar, né, que a promessa, a graça, ela supera, né, ela prevalece sobre o juízo. Deus quer abençoar famílias. A gente fica tão fixado na advertência que se esquece da promessa. Então, irmãos, o que nós podemos concluir, então, desse segundo mandamento? Vou usar aqui as palavras de Calvino. Deus não pode ser representado por imagem ou escultura, já que Ele quis que sua semelhança aparecesse em nós. Por que não fazemos imagem de Deus? Porque Deus já fez uma imagem. Nós, você e eu. O que Gênesis diz que nós somos? Imagem e semelhança de Deus. Deus já fez isso. Não precisamos fazer. Não precisamos transformar Deus em algo que não seja digno da sua glória. Nós não temos permissão para fazer imagens, mas apenas para sermos imagem de Deus. E Deus foi mais além, não é verdade? Ao enviar a este mundo aquele que é chamado pela Bíblia de a perfeita imagem, a imagem do Deus invisível, aquele que resplandece com toda clareza e intensidade a glória do Pai que habita em luz inacessível, Jesus Cristo. Ele é Deus conosco, Ele é a imagem do Deus invisível, expressão exata do seu ser. E nós não precisamos de ninguém além dEle. Como nós honramos a Deus e cultuamos a Deus? Por meio de Jesus Cristo, aquele que é a perfeita imagem do Deus invisível. E foi Jesus mesmo quem disse que o Pai estava procurando os verdadeiros adoradores. Você é um desses? Você é um adorador verdadeiro do Deus verdadeiro, adorando-o verdadeiramente de todo o seu coração? Se ainda não, hoje é um dia em que Deus te chama para isso. Ele quer achar em você esse adorador verdadeiro, que seu espírito possa convencê-lo desta verdade ainda hoje. Vamos ao último, então, terceiro mandamento, para concluirmos. Crianças, vocês podem desenhar aquela sarça ardente lá de Êxodo 3. E por quê? Porque foi ali que, pela primeira vez, Deus revela o seu nome. Então, você vai escrever assim: o nome de Deus é santo. A sarça ardente, o nome de Deus é santo. Verso 7 é o texto do terceiro mandamento. E, ao chegarmos aqui, talvez você lembre logo, né? Ah, eu sei que eu não posso dizer, ai meu Deus, Deus te abençoe, Deus me livre, papai do céu, né? É, também são formas de tratar de maneira negligente o nome de Deus, mas isso, parece algo tão mais fraquinho, né, do que os outros dois primeiros. Bom, se fosse algo fraco, Deus não teria dado uma advertência assim tão severa, né? Pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então, por que que não é algo de menor importância tratarmos o nome de Deus de maneira vã, de maneira fútil, de maneira descuidada? Basta nós nos lembrarmos lá de Êxodo 3, o episódio da sarça que ardia e não se consumia. O que que Deus está revelando a Moisés ali? Ele diz, né, algo parecido com o nome. Ah, se eu for lá para o Egito e perguntar qual é o teu nome, qual é o teu nome? Diz aí, Moisés, eu sou o que eu sou. Isso é nome, gente. Vamos lá, você tem um filho, aí, oh, que filho bonito, qual é o nome do seu filho? É Penso Logo Existo. Uma coisa esquisita, né? Isso não é tanto um nome, mas uma declaração. Deus está aqui não é dando um nome no sentido de estabelecer uma espécie de identidade como você tem no seu RG, né? Não, ele está dando aqui uma declaração de autossuficiência, de autoexistência, de soberania, da sua glória. Moisés, eu sou o que sou, eu sou eterno. E quer saber, Moisés, você está com uma pegadinha comigo, porque eu sei porque você quer saber o meu nome, haha, porque você foi educado numa cultura antiga que saber o nome de Deus ou do falso Deus traria a você uma espécie de poder de barganha com Deus. Eu não vou cair nessa, Moisés, eu sou o que eu sou, quem dita as regras sou eu, você tira a sandália porque é lugar santo e coloca-se no seu lugar. É isso. E o que que o nome de Deus revela? Revela a sua glória. Lembra do que é a glória? É essa publicidade da santidade de Deus no nosso mundo. Diz assim, Êxodo 33, quando Moisés pede, né, para Deus mostrar a sua glória a ele, né? Aí Deus responde, diante de você farei passar toda a minha bondade e diante de você proclamarei o meu nome. Ou seja, para Deus proclamar a glória era proclamar o seu nome. Mostrar a sua glória, para que Moisés não ficasse fulminado ali, era revelar o seu nome. Então, o modo de ver a glória de Deus é ouvir o seu nome. Nome do Senhor, misericordioso, gracioso. Não é apenas conhecer algo sobre Ele, mas conhecê-lo de todo o seu coração. Deu uma zebra aqui. Sai? Isso. E o nome de Deus, ele é tão precioso, e lá no livro dos Salmos, que nos ensina a orar. Tem mais de 100 referências ao nome de Deus. Quando você conhece a Deus, o conhece pelo nome, você se dirige a Deus como um filho amado, você ora você clama, você confia nele. Jesus nos ensinou a orar: santificado seja o teu nome. Qual é o propósito, então, deste mandamento? Mais uma vez eu cito Calvino: Deus deseja que santifiquemos a majestade do seu nome. Portanto, em suma, significa que não devemos profanar o seu nome, tratando-o com desprezo e irreverência. Aí você pergunta: pastor, como é que isso é feito hoje? Como é que a gente pode identificar a quebra desse mandamento hoje? Quando usamos o nome de Deus para promover o que é falso, o que é fútil e o que não é autêntico. Por exemplo, quando políticos usam o nome de Deus para promover agendas, para angariar simpatias daqueles que estão na igreja, sejam católicos, protestantes ou coisa parecida. Uma forma de nós errarmos e descumprirmos esse mandamento, aí eu e você, é quando nós cantamos sobre Deus sem que nós creiamos verdadeiramente naquilo que estamos cantando. Você está falando Deus, você está se referindo a Deus, mas o seu coração está duvidando, completamente distante daquilo que você proclama. Quando oramos em nome de Jesus, o nome dado entre os homens, o nome do mediador, como se fosse uma espécie de passe de mágica. Vocês já ouviram isso tudo, né, gente? Ah, não, eu estou planejando em fazer assim, assim, tá? Ah, vai dar certo em nome de Jesus. Como se isso fosse uma espécie de pirlim-pim-pim, abracadabra, né? Ou aquela do Harry Potter, que eu já não lembro mais, um negócio assim, né? A Mariana sabe qual é. O nome de Jesus não são essas coisas. O nome de Jesus, na nossa oração, é: olha, Deus, eu estou pedindo aqui conforme o teu filho pediria, segundo a tua vontade, e sabendo que eu não sou nada para me dirigir a ti, senão pelo mediador, meu sumo sacerdote e salvador, Jesus, nome de Jesus. Historicamente, o nome de Deus já foi usado para justificar a escravidão, apartheid, enfim, vários modos como nós vemos a quebra deste mandamento. Então, como é que nós honramos o nome de Deus? Já que é soldado positivo, né? Eu não posso tomar em vão, mas o que eu preciso fazer ativamente? Devo honrá-lo, tratá-lo com temor e reverência, conforme nós cantamos. Nós só fazemos isso quando honramos o nome do seu filho. Quando Filipenses diz que Cristo encarnou, tomou sobre si a forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz, e por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Que nome é esse dado a Jesus exaltado? É o nome Senhor, que é a tradução do nome antigo, Yahvé, lá do Antigo Testamento, traduzido agora para a época do Novo Testamento. Quando você lê Javé, né? Yahvé, Jeová, no Antigo Testamento, quando você lê Senhor na Bíblia, é o mesmo nome, é a mesma pessoa. Estou me referindo ao único e verdadeiro Deus e dando a Jesus glorificado este nome. Então, Deus determinou que aquele que nasceu de Maria, que estamos celebrando o Natal, se chamasse Jesus, pois ele salvaria seu povo dos pecados. Mas uma vez que ele realizou esta obra de salvação, ele tem um novo nome agora: Senhor. É o nome exaltado de Cristo, o mesmo nome do Antigo Testamento. E como nós cantamos aqui também, e cremos nisso, é este o nome que será confessado e diante do qual todo joelho um dia se dobrará. É o nome do Senhor, é o nome daquele que conquistou a nossa salvação. O nome dado entre os homens, o único pelo qual importa que devamos ser salvos. E qual é a promessa, então, a nós? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez você tenha chegado aqui nesta manhã sem ter nunca invocado o nome do Senhor, sem ter confessado hoje aquele nome que um dia toda a língua confessará. Alguns irados, rangendo os dentes, outros com um gozo indescritível. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Em que situação você está hoje? Você já o confessou? Você já jurou lealdade ao rei, ao único Senhor. O Espírito já o convenceu de que esse é o caminho único e verdadeiro para a salvação da sua alma, do seu corpo, de todo este mundo. Se não, faça isso hoje. Hoje. Vamos orar, feche os seus olhos e vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Amado Deus, diante da tua lei, nenhum de nós pode ficar de pé. Pois somos muito ágeis, rápidos em fabricar ídolos, permitir que eles tomem assento em nosso coração e dirijam as nossas vidas, nossos pensamentos. Da mesma forma, Senhor, cremos em Ti, mas queremos guiar a adoração pelos nossos próprios meios, pelos nossos próprios propósitos, do nosso jeito. Como é difícil, Senhor, abrirmos mão de nós mesmos, renunciarmos ao nosso eu, ao nosso egoísmo. Como é difícil, Senhor, dizer, como João Batista disse, convém que o Senhor cresça e eu diminua. Mas que pelo Teu Espírito hoje sejamos renovados, capacitados e encorajados a fazer exatamente isso. Não a nós, Senhor, não a nós, é somente a Ti a glória. Não o nosso nome, não as nossas conquistas, não o nosso currículo, não o nosso saldo bancário, não as nossas graduações, não. Só o Teu nome. Só o Teu nome importa. Que nós esvaziemos hoje, Senhor. Sejamos esvaziados de nós mesmos e preenchidos plenamente por Ti. Pedimos isso e pelo que já Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém.